Bom dia, pessoal. Como alguns de vocês já sabem, a gente está remodelando algumas coisas na igreja, sendo um pouquinho mais intencional em relação ao planejamento, né? Então, a gente tem agora um grupo de liderança que está se reunindo ativamente, semanalmente, né, para pensar em tudo aquilo que nós podemos fazer para crescer como igreja, né, para dar os próximos passos. E uma das medidas que a gente está tomando, né, uma das estratégias que eu creio que Deus deu para nós, foi essa questão de levantar temas mensais para as pregações, né, criar séries sobre temas específicos que nós queremos que Deus vai direcionando a gente para trazer para a igreja, né? E nesse mês de setembro a gente está falando um pouquinho sobre finanças. Eu não sou muito de pregar, mas o pessoal da liderança falou que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, eu me dispus aqui a trazer, né, algumas coisas que eu creio que Deus tem falado no meu coração. Eu creio que é engraçado essas coisas, parece que tem coisa que é meio premeditada. Desde que eu era muito novo, assim, eu ouvia profecias de pessoas totalmente aleatórias. Um dia você vai ser um cara muito próspero, um dia você vai ser um cara que vai ganhar muito dinheiro, tal. Legal, tal, que bom, né? Mas demoraram vários anos para isso realmente entrar no meu coração, e mais anos ainda para isso estar no meu coração de uma forma saudável, né? Porque a gente sabe também que uma vida simplesmente buscando ir atrás do dinheiro, né, ganhar dinheiro, enriquecer, é uma vida que se torna muito vazia, né? Então, por isso, eu queria transmitir aqui alguns pontos que eu tenho visto que são coisas realmente para dar propósito, né, a essa prosperidade, realmente dar propósito àquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas, né? E também alguns passos práticos para a gente conseguir alcançar, conseguir acessar esses recursos, né? Quando você vem aqui para a igreja, né, igual foi falado aqui um pouquinho mais cedo, as três principais coisas que a gente tem para entregar para a igreja, como alguém que está aqui nesse espaço frequentando, são três T's. É o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. O seu tempo é o tempo que você gasta aqui dentro, investindo, né, ajudando ou simplesmente recebendo. O seu talento são as suas habilidades, as coisas que você entende que são, que Deus te deu em termos de inteligência, né, de aptidão. E o seu tesouro são os seus recursos financeiros, né? Então, a gente tem, né, realmente batido muito nessa tecla. A gente tem planejado coisas ousadas para a nossa igreja, né, coisas que vão realmente ser nos colocar num lugar de relevância na nossa cidade. Não porque nós queremos ser relevantes, mas porque, em ser relevantes, nós vamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, eu queria passar hoje três pontos em relação a finanças. E eu não poderia começar de uma maneira diferente, né? O primeiro ponto seria: entregue as suas finanças para Deus. Pode passar aí só para ficar ali. Isso. Entregue suas finanças para Deus. Ou seja, começa na mente, tá? Quando a gente fala de finanças, a gente está falando recursos financeiros, né? O que vem na sua mente? Talvez sua necessidade básica, né, inicialmente. Nessa primeira fase, a gente pensa muito em relação ao pão. O que é o pão? O pão é o sustento, né? O pão é o mais básico, a coisa mais básica da sobrevivência humana. Pão e água, né? A pessoa com pão e água, ela sobrevive, né? Engraçado que lá em Mateus 15, 2... alguns fariseus chegaram para Jesus: pô, Jesus, seus discípulos, eles não lavaram nem a mão para comer. Pô, seus discípulos são tudo mal educado, tudo porco. Não lavaram as mãos antes de comer. E é engraçado que, às vezes, o diabo ele tenta levantar a culpa sobre nós para a gente usufruir daquilo que a gente ganhou honestamente, né? Daquilo que a gente conquistou honestamente. Então, existe uma pressão. O diabo, ele sabe o valor do dinheiro, ele sabe o poder que o dinheiro tem. É por isso que ele trabalha para manter as pessoas miseráveis. Entende? Quanto mais gente miserável, que não entende o seu propósito, que não se sente amado por Deus, que não entende para que está aqui nesse mundo, é mais fácil, o trabalho dele fica muito mais fácil. Né? Então, existe essa pressão, né, dessa condenação. Mas Jesus explica, não é o pão que é sujo. Né? Não é isso que contamina o homem. Né? Jesus ele é muito específico e muito categórico em dizer que não é aquilo que entra pela boca do homem que contamina ele, mas é tudo que sai de um coração que está sujo. Tudo que sai de um coração que não está alinhado com dele. Né? Então, existe um esforço intencional para sabotar a nossa mentalidade e a nossa ideia em relação ao dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo. Ah, esse dinheiro é desonesto. Ah, aquela pessoa ganhou muito porque ela é amiga do prefeito, por causa disso, por causa daquilo. E existe um esforço em sempre dizer que as riquezas, a prosperidade, uma plenitude de vida é algo inalcançável se eu quiser manter meus princípios. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que é possível, sim. A Bíblia ela é cheia de princípios que nos levam à prosperidade financeira, familiar, espiritual. Prosperidade não se resume a dinheiro. Mas a Bíblia ela é cheia de princípios, ela é cheia de versículos que falam especificamente a respeito do dinheiro. Né? E é engraçado porque o dinheiro ele potencializa muito aquilo que sai da nossa boca. Né? Seja bom, seja ruim, sejam nossos sentimentos, nossos pecados e os nossos acertos. Então, se chegar aqui um cara, né, que é campeão mundial de basquete para falar de basquete, é fácil acreditar, porque aquela pessoa tem resultado na vida dela. Né? E, da mesma maneira, às vezes a gente tende, e isso é um pouco perigoso, a gente tende a acreditar em tudo que uma pessoa que está numa condição acima da nossa fala. Tudo que ela fala parece mais importante, né? Parece que tem mais valor, parece que é mais ouvido, mais praticado. Né? Então, assim, por isso que é muito necessário a gente alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Né? Esse alinhamento ele está muito relacionado à nossa mente. Por que, que eu trouxe esse ponto aqui? Primeira coisa, né? Começa em entregar para Deus as suas finanças. A partir do momento que, né, eu acho que a gente tem ouvido bastante nos últimos anos aqui na igreja em relação à graça, né, em relação a ser filho, a partir do momento que a gente se sente amado, a gente se sente filho de Deus, a gente sabe que Deus ele não vai nos desamparar. Né? A Celine lá em casa, na hora que dá a hora da fome, ela vai falar, papai, quero comer. Ela não está preocupada se o pai dela trabalhou, se não trabalhou, se ganhou dinheiro, se não ganhou. Ela sabe que o pão de queijinho dela está lá. Né? E é engraçado como que, às vezes, a gente tem dificuldade para tratar Deus dessa maneira. Né? Porque a palavra fala, Deus é um pai bom, melhor que o nosso pai terreno. Se você pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. Né? Se você pedir um peixe, ele não vai te dar um escorpião. Então, Deus ele é um Deus bom. Né? E, às vezes, a gente passa por situações difíceis em que parece que Deus não está cuidando da gente, em que parece que vai falhar, parece que vai faltar. Né? Mas é muito importante a gente voltar para o básico, voltar para o inicial, dar aquele reset. Não, Deus é meu pai. Né? Ele está cuidando. Ele está, na pior das hipóteses, ele está usando essa situação para me fortalecer e para me levar para um lugar de avanço, né, e de upgrade. Né? Então, eu vou trazendo assim, várias passagens da Bíblia para ir relacionando com isso. Eu espero que vocês possam entender o raciocínio. Mas, se quiser, eu posso mais devagar também. Né? E a Bíblia ela fala muito sobre também o vinho novo em odres velhos. Né? Então, às vezes, Deus ele está doido para te abençoar, mas você ainda está operando de um lugar de escassez, um lugar de necessidade. Né? E Deus ele não pode colocar um governante sobre a terra com uma mentalidade de escassez. Né? Porque, senão, o cara vai comer a maçã, vai comer a semente, não vai plantar nada para a próxima geração. Então, Deus, ele, às vezes, ele precisa trabalhar primeiro na nossa mente, né? E nos ensinar esses princípios e ver que a gente está praticando esses princípios. Né? Tem uma passagem na Bíblia que eu sempre falei, caramba, Jesus nessa aqui, eu acho que ele exagerou um pouco, viu? Não precisava ter sido tão duro. Tinha uma mulher cananeia que chegou para Jesus e falou assim, Jesus, me cura. E Jesus falou com ela, não vou te curar, não, sabe por quê? O que eu vim para fazer, para alcançar, foi o povo de Deus, o povo judeu. Então, não é certo eu pegar do pão, que é para o filho, e deixar cair e alimentar o cachorro. Você imagina Jesus te chamar assim e falar, não, você é um cara de segunda classe. Não vou tirar do filho, de quem é importante, para dar para você, que é menos importante. Né? Mas a fé daquela mulher foi tão grande e ela estava tão pronta para receber. E aí que é legal, porque talvez se tudo for contra a gente, mas Jesus estiver com a gente fala assim, beleza. Mas até Jesus foi contra ela. Até Jesus falou, não, você é cachorro. Né? Mas aquela mulher, ela estava tão certa daquilo que ela tinha para receber, ela se sentiu amada. A gente sabe que Jesus já amava ela, mas ela se sentiu amada até mesmo antes de Jesus externar aquilo. Ela falou, não, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do prato dos filhos. E aí Jesus falou, caramba, eu nunca vi em todo Israel uma fé tão grande. Né? E às vezes a gente aceita qualquer coisa. Ah, Jesus não quis me abençoar. Ah, eu não sou abençoado. E você já tem tudo a seu favor. Você já tem tudo, Jesus já fez tudo a seu respeito. E você aceita uma realidade inferior, aceita uma vida inferior, simplesmente porque você está se achando um coitadinho. Né? E com certeza não foi para isso que Jesus nos chamou. Né? Jesus nos chamou para ter convicção, ser pessoas firmes e fortes, para até o momento que ele falar que a gente não merece, a gente ainda vai falar, não, Jesus, mas a promessa sua é que eu sou filho e que eu mereço. Amém? Então, você imagina se Jesus tratasse a gente assim, né? Chegasse e falasse assim com a gente. Às vezes, a gente decide, quando a gente decide entregar nossas finanças para Deus, a gente ainda está numa posição de comer das migalhas que caem sobre da mesa. Sabe? Isso é que é complicado. Porque, às vezes, a gente quer mudar a nossa mente, quer mudar a nossa mentalidade, só que a nossa conta bancária ainda não está naquela frequência. A conta bancária ela ainda não entendeu o que a gente já entendeu na cabeça. Né? Mas, numa relação de causa e efeito, é sempre a nossa cabeça, aquilo que nós pensamos e acreditamos, né, principalmente, sobre nós mesmos, é aquilo que vai se materializando com o tempo. Né? Então, Deus ele nos criou para ser filhos. Você pode ter essa convicção, você pode ter essa segurança. Né? E é engraçado que, olha que coisa maluca, toda vez que acontecia algum milagre grandioso, passava 5 minutos, chegava lá os fariseus para encher a paciência. Então, sempre vai ter resistência. Sempre vai ter resistência. Né? Então, 3 pontinhos rápidos aqui sobre esse nosso primeiro ponto. Entregar suas finanças para Deus é saber que as riquezas pertencem a Ele. Dinheiro não é ruim. Riquezas não trazem peso espiritual. E o problema do dinheiro é quando ele é maior do que nós. O que é o problema do dinheiro? É quando eu me vejo menor do que ele. É quando eu entendo que aquilo que está no meu bolso está me controlando mais do que eu estou controlando ele. Não é à toa que Jesus falou que ou a pessoa vai servir a Deus ou a mamon. Ou seja, na Bíblia inteira, a única coisa que Jesus colocou como uma dualidade, realmente um rival páreo para Deus, não foi principado, potestade, não foi a fome, a pandemia, não foi nada disso, foi o dinheiro. Porque o dinheiro ele ocupa, ele tem uma facilidade de ocupar as nossas mentes de uma maneira diferente. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, a maneira que nós nos posicionamos, né? Lá em 1 Timóteo 6,10 fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram para si mesmo com muitas dores. Então, é importante buscar ouvir a Deus qual o propósito que Ele tem para a sua prosperidade. Talvez o primeiro passo prático que você vai tomar em virar suas finanças para Deus, entregar isso para Ele é, Deus, qual que é o seu propósito? Quando eu alcançar isso? O que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer me usar? Quais as pessoas que o Senhor quer abençoar através de mim? Né? E aí eu só queria finalizar com uma passagem também ali que vem em seguida, né, em Mateus 15, 29. Partindo dali, chegou Jesus ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, aleijados, sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, mas para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Ou seja, né, Jesus já estava ali há 3 dias curando os enfermos, estava pregando ali para aquele povo, mas eles estavam no meio do deserto, né, não tinha loja de conveniência, não tinha supermercado, e muito menos, pelo que a gente entende aqui, não tinha dinheiro, né? Então, o que aconteceu? Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os a seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Esse aqui é um pequeno texto que relata ali a segunda multiplicação de pães e peixes. Então, eu queria deixar como esse fim aqui para você entender. O reino de Deus, ele é um reino de abundância, onde existe multiplicação, onde não há falta. Né? Eles estavam ali, talvez, numa situação muito pior do que a gente talvez consiga imaginar. Né? Você imagina no meio do deserto, mais de 3 mil pessoas no meio do deserto para serem alimentadas, provavelmente um sol escaldante o dia inteiro, à noite, extremamente frio, né? Mas a gente serve a um Deus que não depende dessas condições, né? Ele não depende da nossa adversidade, ele é maior do que os nossos problemas e ele consegue, né, multiplicar e nos guiar para um caminho para sair de qualquer tipo de dificuldade, né? Então, Jesus, ele tem para nós abundância, multiplicação e fartura. Eu queria muito estabelecer isso assim de início, porque às vezes a gente acha que a gente não merece ou que a gente serve a um Jesus lá que ainda está pregado na cruz, sabe? E Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Né? Ele tem abundância, ele tem isso. Né? Ele tem isso para os filhos dele. Né? E é engraçado que ao longo dessa passagem toda, né, a gente falou muito dos pães, né? Eu gosto de pegar, às vezes, algumas palavras da Bíblia que eu vejo que são chave, né? E Jesus, ele começa, né, lá atrás, os fariseus falaram que os discípulos não lavaram as mãos para comer os pães, né? E aí Jesus depois faz a multiplicação dos pães e peixes. E no alguns versículos ali para frente, em Mateus 16, 5, né, eles estão atravessando de barco ali para outra margem e Jesus começa a falar do fermento dos fariseus e a primeira coisa que vem na cabeça dos discípulos é o quê? Ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer o pão. Né? O que eu tiro disso? Nesse primeiro passo nosso que começa na mente, o pão, ele é a necessidade básica. Né? O pão, ele é aquilo que vai nos alimentar, só que agora a gente precisa ir para um próximo nível. Né? Não dá para a gente construir uma casa com pães. Né? A partir do momento que você começa a construir um propósito e entrar no seu propósito, né, pode passar aí para o segundo ponto, o trabalho mais oração. Ou seja, manifesta no físico. Tá? Começa na mente, depois manifesta no físico. E os recursos começam a se multiplicar. É engraçado que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo falou uma coisa muito interessante com Jesus. Ele falou assim: Jesus, já que você é poderoso, pega essa pedra e transforma em pão, que você está com fome. Né? Você está com fome, pega a pedra, transforma em pão, está tranquilo, comeu aí, suave. Né? Se a gente for para uma análise um pouquinho mais profunda em relação a isso, as pedras são aquilo que a gente usa para construir. Né? As pedras são... A pedra, você deixou ela aqui, daqui 2000 anos ela está aqui ainda. Né? Não estraga, não apodrece, não derrete. Ela está ali. O que, que isso quer dizer? O diabo falou assim, Jesus, troca aquilo que é eterno por aquilo que vai matar sua fome aí pelas próximas horas. Troca o seu propósito, aquilo que você está construindo, pelo pão, que daqui a pouco você vai no banheiro, joga ele fora e você vai ter fome de novo. Jesus, troca tudo aquilo ali que você está construindo a longo prazo para o reino de Deus por algo que vai satisfazer a sua carne. Né? E a gente tem que entender o jogo, né, que a gente vive hoje em dia, a vida, a gente está sempre fazendo esse tipo de escolha. De coisas que são eternas por coisas que são momentâneas. Coisas que têm solidez, que têm tangibilidade, de coisas que vão simplesmente nos parecer... deixar a gente parecido, assim... Ah, aquele cara ali parece que é bem-sucedido, mas não é. Está devendo até as cuecas. Aquele cara ali é isso, é aquilo. E é uma tentação muito grande, né, que a gente tem que estar sempre se posicionando. Jesus, o que, que você tem para mim nesse momento? Nessa decisão que eu vou tomar, o que, que aqui vai ser eterno, que vai ser uma construção para o meu propósito, para a minha família, para as minhas finanças, e o que, que é passageiro, o que, que é simplesmente vaidade. Né? Então, é isso. As pedras elas falam de construção. Né? E, em relação a isso, para a gente aplicar, né, ser um pouquinho mais prático, a gente tem que entender o jogo. Né? Cada um aqui trabalha numa área diferente, tem ali o seu ramo de atuação, e eu vejo que, às vezes, as pessoas elas começam trabalhando numa área, aprendem muito no início, né? Tem aquela curva de aprendizado onde você era bem cru, e aí você começa a ficar um pouco mais experiente, começa a aprender como é que funciona, mas, às vezes, a gente para de aprender, a gente para de evoluir, né? E é muito importante a gente entender o que está por trás das coisas. Pedir a Deus sabedoria. Deus, como é que eu negocio melhor? Deus, como é que eu posso cumprir a minha função melhor? Deus, como é que eu posso me destacar no meu emprego? Deus, como é que eu posso aqui me destacar para eu poder ter uma promoção, para eu ir para um novo nível de aprendizado, para um novo nível de responsabilidade, de capacidade? Né? E eu acho muito interessante que a Bíblia também fala disso. Né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Olha o nível que esse centurião entendia a cultura, a sociedade e os negócios daquela época. O centurião respondendo falou, Senhor, não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. Interessante como que a Bíblia ela trata muito de negócios. Né? Porque hoje, se você trabalha numa empresa, seu chefe falar vai, você vai. Se ele falar vem, você vem. Né? E a convicção que baseou a fé do centurião foi exatamente essa. Eu sei como as coisas funcionam, eu sei como é que funciona a autoridade, eu sei como funcionam os negócios. Então, o mundo espiritual ele vai funcionar da mesma maneira, porque eu estou lidando com quem? Com o chefe. A partir do momento... Às vezes é difícil chegar no chefe, né? Mas depois que você chegou no chefe e falou com ele e você caiu, né, nas graças dele, o que você pedir para ele em seu favor, ele vai... dar uma ordem e aquilo ali vai acontecer. Né? O centurião sabia como funcionava o mundo, autoridade, cadeia de comando. E, às vezes, é isso que falta para a gente. Às vezes, a gente está ali trabalhando e roda, vai, bate a cabeça e tudo, e a gente esquece de pedir para Deus. Deus, o que, que eu preciso entender a mais aqui? Quais são os insights que eu preciso saber para eu evoluir? Para ir para o próximo nível. Eu tenho vários testemunhos em relação a isso, mas ano passado eu tive um problema sério na minha empresa, em que a gente estava com faturamento legal, e aí começou a cair, e a gente não entendia por quê. E aí terminou o ano passado, dezembro, a gente só diminuindo, falei, Deus, não pode, eu não abri empresa para quebrar. Então, eu vou precisar de um insight aí, de um download do céu. É, aí passou aquela época ali de Natal, Ano Novo, tudo, voltamos em janeiro. Eu não sei assim, exatamente como aconteceu, não consigo explicar, mas teve um dia que eu sentei na frente do computador, abri uma planilha e comecei a preencher um monte de coisa a respeito do meu negócio, né? Você ia colocar ali todos os números, os dados, né? Ah, eu investi tanto aqui, então isso vai retornar aqui. Comecei a planilhar e colocar tudo aquilo ali no papel. E eu não sei como, mas eu fui... É, parece que entrei num flow, assim, e fui cruzando ali um dado com o outro, fazendo um cálculo que dava uma coisa e tal. No final, eu falei, caramba, matei, descobri o problema aqui onde é que está, sabe? Matei a charada. E, graças a Deus, depois daquilo, a gente conseguiu voltar a investir, conseguimos aumentar de novo o faturamento, né? E crescemos bastante depois daquilo. Inclusive, essa planilha é algo que hoje é um segredo do mercado, que eu acho que é até uma vantagem desleal em relação a outros concorrentes. Mas eu creio que Deus me deu aquilo, sabe? Eu pedi a Deus, falei, Deus, eu estou precisando desse insight. Eu estou passando um aperto aqui, assim... É, eu sou bom de conta, mas eu acho que o senhor é bem melhor que eu. Me ajuda a enxergar aqui onde é que está o furo, né? E Deus, ele me mostrou, né? A gente pegou ali, calculou, reuni com o pessoal da empresa, falei, gente, ó, o erro está aqui, a gente está tendo um falso sinal negativo aqui que está parecendo que as coisas estão indo mal, mas pode insistir que vai dar certo. E não deu outra, o negócio deu certo. Né? Então, eu acho assim, que é uma vantagem desleal que nós temos em relação às pessoas que não são cristãs, né? Porque a gente pode pedir ajuda de alguém que entende tudo, de todas as ciências, de todas, todos os nichos, todas as áreas de conhecimento. Né? Então, Deus ele tem, né, esses tesouros escondidos para a gente. A gente precisa aprender a pedir, né, os tesouros que vão construir nossa vida financeira e profissional. E, claro, ser diligente em procurar evoluir sempre. Né? Então, o primeiro ponto que eu falei, a gente entregar as nossas finanças para Deus. O segundo, realmente, a gente trabalhar e orar. Né? Quando a gente está partindo de um princípio, de uma mentalidade saudável, que nossas finanças são do Senhor, né? E agora a gente está aqui também com a mentalidade de trabalho, de oração, de buscar insights, de buscar sabedoria, buscar treinamento, pessoas que estão um pouco mais na nossa frente, pessoas que vão saber um pouco mais sobre gestão, né? Sobre outras áreas. Isso é nossa responsabilidade. A gente precisa. Por quê? Deus ele nos tem como cabeça e não como cauda. Né? Deus ele muitas vezes usa processos difíceis para moldar o nosso caráter e nos alavancar para o próximo nível. Engraçado, todas as vezes que eu tenho um problema profissional, financeiro, eu, pessoalmente, todas as vezes, eu estava até fazendo recapitulando, né, esses dias, todas as barreiras financeiras que eu tive, pandemia, né, todas essas coisas, nos últimos 10 anos, todas. Eu estava indo bem, aí aquela queda. Só que sempre o próximo pico é maior do que o anterior. Né? O que isso mostra? Que Deus, às vezes, ele até permitiu situações que acontecessem na minha vida para que eu aprendesse, levasse aquilo como lição para não errar de novo. Né? E agora eu consegui ir um pouquinho mais longe. Né? A gente ir com um pouquinho mais de experiência, ir com um pouquinho mais de casca grossa. Né? E eu não estou aqui para desejar isso para você, mas aprenda também a receber isso com bons olhos, com o coração aberto. Sabe? Muitas vezes, uma dificuldade, né, algo que pode acontecer na sua vida que parece negativo inicialmente, pode ser algo que vai se tornar uma grande vitória do Senhor na sua vida, né, e um grande preparo para algo maior que Deus, na verdade, tem para você. Às vezes, esse ano aconteceu uma coisa assim com a gente, e aí eu senti claramente, assim, Deus falou, você está muito tranquilo, você está muito confortável. Espera aí, não é isso aí que eu tenho para você só, não. Não é só isso aí, não. Vamos lá, ó, toma aqui um probleminha bom para você, jogou no meu colo, né? Nosso colo é um problema para a gente resolver, dos grandes. E só que isso, depois, né, a gente vendo com mais calma, com mais clareza, trouxe tantos benefícios que é inimaginável. né? Fora a nossa força, a nossa mentalidade, o nosso caráter que vai sendo construído, né? E nesse momento da dificuldade, geralmente são onde as melhores oportunidades aparecem, né? Então eu não posso estar ali, ah, meu Deus, eu perdi tudo, eu gastei não sei quantos anos construindo isso e agora foi tudo pro ralo. Cara, você com o conhecimento que você tem adquirido desse tempo todo, você reconstrói em um mês, né? Às vezes o que você gastou 10 anos para construir, por quê? Você gastou 10 anos tomando pancada, né? Tomando pancada de todo lado e aprendendo. Agora, às vezes, você vai conseguir reconstruir isso muito mais rápido. Então, abre os seus olhos, não deixa nunca o seu caráter, a sua atitude esmurecer. Não é por uma dificuldade que Deus deixou de ser seu pai. Volta sempre no ponto 1. Entrega as suas finanças para Deus. Não é porque chegou uma dificuldade que você deixou de ser filho, você deixou de ser amado. A gente tem que estar sempre voltando para o início desse ciclo, né, de alguma maneira. E a fé nos faz enxergar aonde a gente quer chegar ainda. A gente precisa orar por direção de Deus e, ao mesmo tempo, saber que Ele já está nos guiando. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, que os nossos, né? E claro que isso passa por planejamento, por crença. A gente precisa aprender a planejar e acreditar para chegar, né? E eu queria, assim, conseguir explicar isso um pouco, né, com um pouquinho mais de tempo, né? Mas a partir do momento que a gente entregou as nossas finanças para Deus, né, a nossa vida profissional, espiritual, financeira, né, a partir do momento que a gente começou a trabalhar em prol disso, orando, sendo intencional, em ouvir do Senhor, começa a chegar, né, o terceiro ponto, que é a generosidade. Qual que é o propósito disso tudo, né? Ou seja, começa na mente, se manifesta no físico e se conecta com o reino, né? Lembra que eu falei lá no início? Peça para Deus, antes mesmo de você ter, mas para Ele já te falar, Deus, qual que é o propósito que eu tenho com isso? Quais as pessoas que eu vou abençoar? Onde eu vou ser usado? Quais são as causas que o Senhor quer me usar para abençoar? Nosso objetivo como igreja não é criar simplesmente um ambiente confortável aqui, sabe? Mas é a gente entender qual que é a nossa responsabilidade na nossa comunidade. E aí, quando a gente começa a chegar nesse ponto, a gente começa a enxergar que a riqueza não é privilégio, mas uma responsabilidade. Sempre vem com um propósito. Toda provisão vai servir a uma visão, né? O que eu falei no início, tempo, talento, tesouro. Talvez hoje você não tenha o tesouro, mas você tenha o tempo e o talento, né? Talvez hoje você não tenha tempo, mas você tenha o tesouro para investir, né? A nossa igreja, ela tem necessidades. Tem muitas pessoas com necessidades, né? Hoje tem milhões de instituições sérias, né? De criança autista, criança com câncer, idosos. Enfim, causa sempre vai ter, né? Mas é importante a gente entender, Deus, o que o Senhor já tem me dado em termos de tempo, de talento e de tesouro, principalmente o tesouro, né? A gente precisa começar a operar a partir de um lugar de plenitude. Quando a gente chega nesse terceiro estágio, a gente entende... Ó, eu já sou suprido, já sou pleno, né? Há abundância no reino de Deus. Eu já estou entendendo aqui melhor o jogo, como as coisas funcionam, né? E agora, como é que eu abençoo, né? É muito, muito engraçado. Eu comecei a ver, a reparar nisso alguns anos atrás, que sempre saía uma notícia de algum bilionário. Ah, Bill Gates doou 70 milhões de dólares. Rapaz, 70 milhões de dólares, nem na Mega Sena tá dando isso, e o cara deu. Você imagina se ele pensasse assim, ô, bicho, foi tão difícil eu ganhar meus primeiros 70 mil dólares que eu nunca vou doar um dinheiro desse. Né? Você imagina se esses caras pensassem com esse nível de escassez, mas você consegue entender que eles já saíram dessa corrida de ratos, né? dessa mentalidade. Né? E a pessoa vira e não, agora eu vou doar 100 milhões de dólares, agora eu vou doar 200 milhões de dólares. Você fala, rapaz, de onde que sai tanto dinheiro no mundo para esse cara simplesmente doar? Ah, para onde você vai doar? Não, lá para a África. Não vai nem ver a cor desse dinheiro. E pergunta se faltou. Esse cara só ficou mais rico. Né? Porque a pessoa pode até não ser cristã, mas os princípios de Deus, os princípios que foram estabelecidos por Deus, eles vão sempre ser obedecidos. Né? Igual a lei da gravidade. Funciona para mim, para você, para qualquer pessoa. E esses princípios financeiros, eles vão funcionar para qualquer pessoa. Né? Então, a gente precisa realmente entender esse lugar de plenitude e abundância para tomar todas as decisões na nossa vida. Sabe o que é desafiador? É, às vezes, você está no início de um projeto. Né? Igual eu falei aqui mais cedo, a gente constituiu aqui uma liderança para essa igreja muito mais operacional do que qualquer outra coisa. Né, para a gente estar junto, planejar como vão ser os próximos passos da nossa igreja. E, às vezes, os projetos são maiores do que a conta bancária, igual eu falei para vocês. E, às vezes, o desafio é a gente tomar as decisões que Deus quer que a gente tome olhando para a nossa conta bancária, que ainda não está lá essas coisas. Né? Às vezes, a dificuldade é a gente se colocar no lugar de que nós já somos supridos, que nós já somos plenos, para a gente ter a ousadia e a fé que Deus quer que a gente tenha, que é desafiador. Deus, ele sempre vai te dar um plano, um sonho maior do que aquilo que você alcança, pelo simples fato de que ele quer que você dependa dele. Não importa o quanto você possa ser um cara rico, bem-sucedido, Deus sempre vai te dar um sonho maior do que aquilo. Porque se ele te der um sonho que você escreve um cheque e resolveu, aonde que entra Deus nisso? Né? Então, Deus, ele sempre vai ter um projeto que vai nos desafiar, que vai nos tirar da zona de conforto. Né? Os projetos em que a gente investe, que Deus tem interesse, são os que mais retornam frutos. Deus quer que cada um entenda seu papel e responsabilidade em prosperar para construir o reino e alcançar cada vez mais pessoas. Eu quero falar para você hoje, nessa manhã, você não tem direito de ser próspero. Não tem. Você tem o dever. Percebe a diferença? Você não pode, você não tem uma possibilidade de prosperar, de enriquecer. Isso se traduz... Eu não queria bater tanto no ponto do dinheiro específico, porque a prosperidade é muito mais que isso. Mas como a gente... Né, o dinheiro é uma maneira muito fácil e prática da gente entender esses conceitos. Mas você não pode prosperar, você deve prosperar. Sabe por quê? Porque Deus tem sonhos para o seu dinheiro. Deus, ele já tem projeto para o seu dinheiro. Já saiu com aquele seu amigo e fala assim, rapaz, hoje eu estou sem carteira, mas nós vamos lá na lanchonete, aí você me segura a onda aí. Mas o cara já está planejando o que ele vai comer com o seu dinheiro. Né? Não, que eu vou pedir um hambúrguer, batata frita, amigo. Hoje eu vou pedir um milkshake grande, porque o Felipe está pagando aqui. Ó, já. Deus, ele já está fazendo plano com o seu dinheiro. E, às vezes, Deus está assim, cara, por que ele não acorda? Por que ele não acorda? Tem gente, eu sinto falar isso até profeticamente, tem gente aqui nessa igreja que não vai entender por que tanto dinheiro. Eu falo isso, assim, com muita sensibilidade ao Espírito Santo. Tem gente que não vai entender. Deus, não precisa de tanto. Para mim, só uma casinha, um carrinho quitado já estava bom. Eu creio que pessoas aqui vão ser usadas no dom de generosidade de uma maneira assim, incrível. Incrível. E que Deus vai mudar realidades de cidades através de você. Deus vai transformar a realidade de hospitais através de você, de prefeituras através de você, de escolas, de faculdades através de você. Sabe? A generosidade é multiplicação. Tudo aquilo que Deus quer derramar sobre nós, Ele quer derramar para que nós sejamos um canal para chegar em mais alguém, que também vai transbordar e vai virar um canal para chegar em mais alguém, que também vai transbordar e vai virar um canal para chegar em mais alguém, porque esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. É engraçado. Você já, talvez, entrou numa rua que tem o nome de alguém, ou chegou num ginásio de uma faculdade, uma escola, que tem o nome de alguém. E é muito comum quando a pessoa talvez doou muito para uma instituição e aquela instituição resolve homenagear aquela pessoa. Não, esse aqui vai ser o ginásio Luquinha BH. Né? Esse aqui vai ser o ginásio fulano de tal. Impressionante como que a generosidade é um dos únicos caminhos para você se eternizar, para você transcender o tempo, para você deixar um legado e deixar um propósito. Às vezes, daqui 50 anos, vai passar alguém ali na porta, vai falar, quem que é esse cara, esse Luquinha BH? E aí vai vir alguém e vai contar a história. Esse cara, ele mudou a realidade da gente aqui. Você não sabia como é que era esse aqui antes, não, senhor. Isso aqui era uma confusão. E Deus, ele quer usar a gente para ser esses agentes transformadores. Deus, ele quer trazer propósito para isso. Lá em Provérbios 11, 24, fala assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Que matemática que é essa? Que quanto mais você dá, mais você tem. Né? Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. Você acha que você vai segurar, você vai acumular mais para você, mas a Bíblia fala isso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A dependência e confiança real em Deus é desapego com o mundo e com as coisas dele. Quando você não tem uma condição, um coração para as coisas desse mundo, Deus, ele sabe que não vai te perder para elas. Quando Deus vê que você está desapegado, que você não está preocupado com as coisas materiais, ele sabe, não é essa pessoa que eu posso abençoar tranquilo, que eu não vou perder elas para mamon. Né? E para fechar aqui nossa palavra, que a gente já está extrapolando no tempo, Mateus 6,33, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que roupa nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Fica de pé no seu lugar. Eu queria fazer essa oração hoje por você que realmente talvez não está enxergando um propósito, sabe? Talvez você não se ache digno ainda de receber algo bom de Deus. Talvez você ache que você não é bom o suficiente para Deus te usar num projeto dele. Mas hoje eu quero te falar, né, e confrontar em amor. Entenda que você tem uma responsabilidade. Existem pessoas, né, ali como fala em Romanos, que a natureza aguarda pela manifestação dos filhos. Existem pessoas que estão esperando você tomar a vergonha na cara e manifestar o reino de Deus e atingir elas. Existem pessoas que estão aguardando você, que está se sentindo coitado. Existem pessoas necessitadas, com projetos importantes, com questões de saúde, com questões de educação. E você está se sentindo um coitado e não está assumindo o seu papel de governante para chegar e alcançar essas pessoas. Olha o país que a gente vive. Olha as necessidades que a gente tem. Então, nós não podemos nos dar o luxo de simplesmente achar deixa, alguém vai vir e vai resolver depois. Eu aprendi uma coisa muito cedo, que tudo aquilo que te incomoda é aquilo que você foi chamado para mudar. Né? Sempre que você passa ali naquela rua, vê aquele buraco no asfalto, você fala, rapaz, isso aqui está errado. Né? Deus, ele nos chamou para trocar e para mudar tudo que nos incomoda. E ele coloca esse incômodo no nosso coração com um propósito. Amém? Deus, eu gostaria de te agradecer nessa manhã pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Pai, eu oro para que nós possamos ter um entendimento claro de que nós somos teus filhos, de que nós já recebemos tudo aquilo, todas as bênçãos celestiais, tudo aquilo que foi prometido, Pai. Deus, eu oro a ti para que o Senhor possa nos dar o direcionamento correto, os insights corretos, Pai. O Senhor possa nos dar a sabedoria, possa nos apontar a direção para a gente gastar a nossa energia, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, Pai. Que a gente possa evoluir onde nós estamos inseridos, seja no emprego, seja empreendendo, seja em algum tipo de trabalho numa instituição ou aqui na igreja, mas que a gente nunca pare de evoluir, que a gente nunca pare de crescer, Pai. Porque o Senhor tem para nós o crescimento. O Senhor tem para nós que nós sejamos cabeça e não cauda. E finalmente, Pai, eu oro para que o Senhor possa colocar propósito nos nossos corações. O Senhor possa injetar no coração de cada um aqui um fogo, um propósito, uma responsabilidade, um chamado para poder atuar em áreas específicas, para poder atuar em ambientes específicos, Senhor. Deus, eu quebro todo sentimento aqui de eu não sou digno, de eu não sou capaz, de eu não sou o suficiente. E eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor possa trazer uma ousadia diferenciada, Pai. Uma certeza, uma convicção do nosso papel e do nosso chamado. Eu oro para que o Senhor possa nos trazer a responsabilidade de cumprir o dever que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. E que muitas pessoas sejam abençoadas através da nossa igreja. Que muitas pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. Que nós possamos alcançar os pobres, as viúvas, os necessitados. Alcançar todas aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração delas. Que ainda não foram alcançadas pelo reino, Pai. E que nós possamos ser instrumentos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.